O Ministério da Criança tem como missão imprimir nas mentes das crianças o amor e o cuidado de Cristo, auxiliá-las a ter um fundamento significativo dos ensinos da Bíblia, a desenvolver a fé e um caráter harmonioso à semelhança de Jesus. Você sabe o que esse departamento tem feito aqui no sul de Rondônia?
Não sei.
O tema 10 dessa série de podcast quadrienal Adventistas Sul de Rondônia é Ministério da Criança e Adolescente. Nos últimos 4 anos, a Igreja Adventista para esta região trabalhou para que os fiéis tivessem mais comunhão, relacionamento e missão, tendo como base o tema Por Amor. Liderando as crianças e adolescentes na nossa região, esteve a professora Rosângela Queiroz. Seja muito bem-vinda, professora, tudo bem com você? Como que é trabalhar com esse público aí tão distinto, tão peculiar, que são as crianças e os adolescentes?
Oi, Aline. Trabalhar com o Ministério da Criança e Adolescente é algo muito desafiador. Desafiador porque a gente vive num contexto em que as famílias estão desestruturadas, isso que afeta também a questão espiritual de cada lar, de cada criança, de cada adolescente. Por isso se torna desafiador. Mas é gratificante porque é uma turminha, tanto as crianças quanto os adolescentes, assim, muito verdadeiros. E como eles carregam ainda a ingenuidade, a pureza e também a vida, a vontade de viver, se torna muito gratificante trabalhar com essas crianças. E o trabalho do Sul de Rondônia tem sido uma bênção, tem sido muito gratificante. E, nesse momento, gostaria também de lembrar que esse ministério ele é feito principalmente de pessoas que são voluntárias. A gente tem a equipe do Ministério da Criança, mas o voluntariado, ao longo dos anos, de pais, de mães, de pessoas que nem têm filhos, mas que abraçaram esse ministério, é muito importante deixar relevante aqui nesse momento.
É legal, né? Porque você tem ali um encontro com um público totalmente diferente, né? Crianças, adolescentes, trabalhar com eles, eu acho que até para você, que lidera um outro grupo que lidera eles nas igrejas locais também, né? Ainda tem isso. E tem a capacitação para esse pessoal também, né, professora? Como é que isso acontece, assim?
Então, a capacitação a gente tem de várias formas, mas o carro-chefe, que a gente poderia dizer capacitador para esses líderes lá nas igrejas, são as trimestrais. As trimestrais é o carro-chefe que acontece a cada 3 meses e é também um momento de encontro. Nesses encontros, além de aprimorar, de reciclar, de renovar, de aprender coisas sobre os temas que serão desenvolvidos em cada trimestre, é um momento também de reencontro, de onde os líderes, quando eles percebem que na igreja do outro está dando certo, quando eles veem o trabalho que é... Alguns lugares é bem sofrido por recursos, por algumas dificuldades de estrutura das igrejas, mas está dando certo, eles se motivam. E a gente vê no rostinho dos líderes isso, os olhinhos brilham. Então, eu digo sempre que o Ministério da Criança e Adolescente ele é muito mais gratificante porque ele é feito por pessoas que vão somente por amor, não tem uma outra razão. Esse é um trabalho que são os líderes que fazem e eles vão... Porque eles amam, porque quem não ama, esse ministério não vai. E quem ama, ele se sacrifica até o ponto de fazer coisas assim que consideradas até loucura para alguns, mas eles dedicam tanto a esse ministério e acabam fazendo disso um sucesso grandioso na igreja.
Agora, professora, vamos falar um pouquinho de encontros dos professores do Ministério da Criança e Adolescente. Tem encontro mais específico para isso, né? Também. Quantas vezes no ano ele acontece?
Ele acontece na mesma proporção das trimestrais. Geralmente a gente aproveita o mesmo dia, ou então a gente faz algo antecipado ou posterior. Esse é um momento de formação continuada. A gente tem um programa que foi desenvolvido pela Divisão Sul-Americana. A gente faz algumas adaptações à nossa realidade. E então são trabalhados esses temas com os professores, uma espécie de escola de professores. Que alguns amam esse ministério, mas tem alguns detalhes que a gente proporciona o conhecimento para eles nesses treinamentos que a gente desenvolve a cada 3 meses. Aí a gente tem um programa de 4 anos intensivos, e a gente trabalha todos esses temas em 4 anos a escola de formação de professores, que a gente chama de curso de liderança.
Que legal. É bom que quando há esses encontros, há essa troca dos professores, né? Eles têm um momento ali que eles, sim, tá todo mundo junto, e é como você falou, o que está dando certo na igreja de um, o outro não está sabendo, ele vai lá e, opa, isso aqui eu posso implantar na minha igreja, e a gente vê a coisa acontecendo.
É justamente essa troca que faz acontecer e que faz o sucesso desse ministério. Eu acho muito interessante quando, nesses encontros, a gente tem os momentos em que eles falam, que eles testemunham o que acontece ou o que não acontece nas suas igrejas locais, e a gente percebe assim, a intenção de ajuda do outro. Olha, faça dessa forma, faça de outra forma. E a gente também aprende com eles, porque tem muitas coisas interessantes que eles trazem que a gente não tinha percebido, uma nova visão, uma nova estratégia. E aí, quando se junta essa turma toda, o crescimento é para todas as pessoas, para nós também.
Que legal, muito bom. Crescimento, é conhecimento, essa questão de compartilhar é muito bacana. Agora, vamos falar de um projeto que teve aqui, que é o Grande Como Davi. O que, que é o projeto Grande Como Davi?
Ah, sim, esse é um projeto lindo, maravilhoso. Ele começou já há bastante tempo, né? Antes do quadriênio, inclusive. O projeto Grande Como Davi, ele é um projeto que tem o objetivo de discipulado. As nossas crianças, e a gente pega uma parte também, os adolescentes, alguns são envolvidos nesse projeto, ele tem o objetivo de acordo com os dons. E a gente tem até testezinhos de dons, de maneira bem simples, que as crianças consigam fazer esses testes para eles se identificar em qual área do ministério que ele pode desenvolver suas habilidades. Então, nós temos 4 pilares, duplas missionárias, nós temos o intercessor, aquele que se dedica à oração, temos o pregador mirim e temos o líder em PG. Agora, você imagina as nossas crianças e adolescentes, elas identificando a área que elas gostam de trabalhar nesse projeto. E aí elas têm de março até mais ou menos outubro para desenvolver o cartão de requisitos que elas recebem, com tarefas que são muito simples. E é interessante também esse projeto, porque como precisa dos pais para estar incentivando, os pais também são envolvidos e são motivados a participar mais ativamente na obra missionária, nas atividades da igreja, e desenvolver com o filho a habilidade que ele pode ser um grande líder no futuro.
Que legal. É um projeto ali que você faz descobertas, né? A própria criança faz essa descoberta, o líder, a família, todo mundo consegue ali, de repente, ter essa visão mais ampla, né, do que a criança pode estar fazendo na igreja, mesmo ainda nessa idade tão pequenina.
É muito interessante, porque é justamente nessa idade que as crianças se descobrem grandes líderes. A gente tem testemunhos, tem relato de pessoas, de crianças que hoje são muito bem resolvidas, muito bem sucedidas nas atividades da igreja, e começaram com o projeto Grandes Como Davi. E o projeto Grandes Como Davi, ele mudou de nome, agora é Evangelismo Kids.
Olha, o que, que a gente descobre?
Porque, de repente, em algum momento você vai ouvir Grandes Como Davi, que é um projeto mais antigo, ele foi aprimorado, foi modificado, e ele agora tem o nome de Evangelismo Kids. Tem a mesma estrutura, o mesmo objetivo, continua com os mesmos pilares e com o mesmo objetivo de tentar fazer a criança descobrir os seus dons e usar os dons. Então, uma hora, se a gente falar Evangelismo Kids ou Projeto Grande Como Davi, nós estaremos falando do mesmo projeto.
Muito bom, bacana. Agora, as escolas cristãs de férias, como é que acontece? Qual que é o objetivo? Qual foi o resultado alcançado aqui no nosso campo?
Eu sou suspeita em dizer isso, porque eu sou apaixonada pela escola cristã de férias. Na verdade, eu acho que eu entreguei minha vida numa escola cristã de férias para Jesus. Então, sou muito fã. E esse é um projeto maravilhoso evangelístico, Aline. Se tem um projeto evangelístico para crianças na Igreja Adventista, é o projeto Escola Cristã de Férias. Por quê? A maioria, talvez você não saiba, a maioria das crianças que participam das nossas Escolas Cristãs de Férias, elas não são adventistas. Então, esse projeto é realizado em escolas públicas e a gente convida as crianças da escola para participar e elas vêm em peso. Algumas crianças jamais ouviriam falar sobre Jesus e sobre as histórias que a gente conta ali da Bíblia se não fosse a Escola Cristã de Férias. E com os temas que vêm cada ano, uma proposta cada uma mais linda do que a outra, se torna mais instigador. Por exemplo, a gente teve o tema Vida Selvagem e tem um outro tema que eu gosto muito também, que é as aventuras nas terras bíblicas. E aí vem o próximo, que eu não vou dizer agora, mas que será incrível, incrível, incrível. Então, esses temas, eles instigam a criança, a curiosidade, o que será que vem? E eles vão para lá. E sem falar na questão do aprendizado, né? A criança levada, por exemplo, à cozinha para aprender a fazer receitas. A criança é levada a trabalhar em grupo de uma forma que ela não está acostumada numa escola convencional ou com a sua família. Então, há um desenvolvimento integral da criança na escola que está de férias. E o mais importante, que é o contato que ela tem com as histórias sobre Jesus Cristo.
Então, aí você trabalha várias coisas, né? Por exemplo, você põe uma criança na cozinha, claro, com uma supervisão, ela vai aprender umas receitinhas gostosas e naturais ali. Ela vai ter contato com outras crianças, ela vai aprender a trabalhar em equipe, ela vai... É um crescimento. Ambos aprendem, juntos, né?
A Escola Cristã de Férias é um projeto que eu falo, um projeto integral. Ele contempla todas as áreas, os pilares mais importantes da vida de uma criança. E é muito importante a gente falar da Escola Cristã de Férias, porque a gente também alcança os pais, né? A gente tem testemunhos incríveis desse quadriênio de pessoas que começaram a estudar a Bíblia, famílias que começaram a estudar a Bíblia por conta desse contato da criança com a Escola Cristã de Férias e, possivelmente, com a igreja. A gente teve... O ano passado, a gente teve um número recorde de Escola Cristã de Férias aqui no sul de Rondônia. Nós tivemos 72 Escolas Cristãs de Férias. Isso foi maravilhoso, foi incrível.
Maravilha, Deus seja louvado. Agora, os juvenis, os adolescentes, a gente está chegando àquela idade ali mais avançada, e os congressos. A gente teve alguns congressos que aconteceram aqui no quadriênio também, né, para os adolescentes. E com que objetivo eles acontecem também, né? Você tem ali uma linguagem diferente. Para as crianças, você trabalha de uma forma, mas com os adolescentes é de outro jeito, totalmente diferente, né? E como que acontece? Qual que é o objetivo?
Então, como os adolescentes estão naquela fase desafiadora, mas também gratificante. Por quê? Eles têm uma característica incrível. Os adolescentes são muito sinceros e verdadeiros. Outra coisa interessante dessa faixa etária é que eles apreciam demais serem desafiados. Então, esses encontros de adolescentes que a gente teve, em algumas modalidades, alguns distritos fazem as suas modalidades nas suas peculiaridades, na sua realidade. A gente teve um encontro maravilhoso, que foi o encontro de adolescentes com Cristo. A reação que eles têm diante dos temas que são passados ali, a gente minimiza o potencial do adolescente. Nós deveríamos nos preocupar mais com essa classe. E eles são realmente, por serem verdadeiros, eles são autênticos, e é uma classe que eles têm preocupações com a espiritualidade. A gente imagina que não, mas eles têm grandes preocupações com a espiritualidade. E é nessa idade que eles fazem e tomam as melhores decisões da vida. E esses congressos, eles favorecem justamente isso. Esses encontros são pensados com estratégia para poder eles encontrarem-se com eles mesmos e encontrarem-se com Cristo. Porque, de repente, nessa fase, a maior dificuldade do adolescente é o encontro com ele mesmo ou com a família. Por alguma questão ou outra, isso está um pouco desajustado, ele não conseguiu ainda se situar. E aí ele tem essa questão de ser trabalhado com ele. Mas, nesses encontros, com essas estratégias que são colocadas, a gente vê a decisão deles com Jesus Cristo de uma forma tão incrível, tão maravilhosa. É, não sei se já posso falar do Celebratim, que a gente está falando de congresso, claro, né? Mas o projeto para o quadriênio tem a Celebração Team. Na Celebração Team, os adolescentes vão para um encontro, e a gente tem feito aqui de maneira distrital, foi feito a nível de associação, mas também o foco como distrital, para que eles celebrem as ações que eles conseguiram realizar durante o ano. Como eles são desafiados, e esses desafios cada ano vem com uma proposta diferente, então, nesse encontro de celebração, eles vão celebrar aquilo que eles conseguiram realizar nas áreas de comunhão, nas áreas de relacionamento e nas áreas de missão. E nas áreas de missão, Aline, são os maiores rendimentos ou as maiores coisas que eles realizam na área de missão. E a gente pensa assim, adolescente, essa fasezinha é um pessoalzinho mais complicado, mas precisa ver que gracinha é quando eles se envolvem na missão, as coisas lindas e incríveis que eles conseguem realizar.
Que bacana. É até um testemunho ouvir você falando assim, porque a gente vê que seus olhos brilham quando você fala desse grupo, né, das crianças, dos adolescentes. E assim, professora, a gente teve essa conversa aqui, mas a gente sabe que muito, mas muitas outras coisas aconteceram, além desses grandes projetos, outros encontros que tiveram, congressos, momentos ali com juvenis, né, com um público mais específico, com temas voltados mais para eles, dessa forma também aconteceram com as crianças. É um grupo assim, grande que a gente tem aqui também, né? E a gente percebe que o trabalho que é realizado, tanto por você, que lidera também os líderes das igrejas locais, é algo muito importante. Isso se reflete na igreja lá local. A gente consegue perceber isso, né?
Com certeza. A igreja, eu digo a igreja, todos os líderes, como regra geral, e isso eu estou colocando também até o pastor, que se envolve com essa classe de adolescentes e também dos juvenis, o resultado é incrível. Você nota a diferença. E os líderes, né? Os líderes nessas igrejas locais que se envolvem, eles são, eu falo que eles são como anjos de Deus, porque ninguém gostaria de trabalhar com adolescentes, e essas pessoas que amam, que se dedicam, elas conseguem resultados incríveis, e eu digo que esses resultados eles serão eternos, porque da salvação de muitas crianças e muitos adolescentes, eles serão por causa do trabalho desse líder, desse professor, lá da ponta, lá da classe.
Que maravilha! Parabéns, professora, pelo trabalho que você realizou aqui nesses 4 anos, junto com esses líderes também, com esses professores. Eu acho que é algo assim a dar essa ênfase, a falar, né? Porque é um trabalho muito bonito. Obrigada, que Deus continue te abençoando, viu?
Amém, Deus seja louvado.
É ainda verdade que as crianças são as pessoas mais suscetíveis aos ensinos do Evangelho. Seu coração acha-se aberto às influências divinas e forte para reter as lições recebidas. Um grande abraço para você e até o próximo podcast.
Eu não sei, não. O que será que é?
Será que é?
Sei lá, viu?
Sei que deve ser importante.
Relevante.
Acho que é essencial.